Olá, amigos da Rádio Dos Votos, o programa Conversa que Interessa é na sua edição 228. E conforme nós prometemos lá na edição 220, que nós traríamos novamente a doutora Joana Bellarmino, para que desta vez a gente falasse sobre o Braille e tudo que foi dissertado lá no Congresso em Paris. Joana, puxa esse banquinho e receba o nosso carinho.
Estou eu aqui novamente, muito feliz, né, participar de novo do Conversa que Interessa. Queria saudar os ouvintes e deixar um beijo muito especial para todos aqueles que apreciam o Conversa que Interessa, saudar esse programa magnífico do Paulo Roberto, que vem se mantendo com qualidade, com competência.
Joana, nos fala aí sobre o conteúdo programático, né, das conferências que aconteceram lá no Congresso em Paris, no mês de janeiro de 2009.
Na verdade, Paulo, tratou-se de um congresso que eu diria que foi muito mais um congresso de homenagens do que propriamente um congresso técnico-científico. Mas, obviamente, não deixou de ter importantes reflexões, discussões. Eu diria que o congresso teve um forte teor, não é, de história do Braille. Dados históricos do Braille nos países da Europa, nos países baixos, na Rússia, que é uma coisa interessante que a gente não dispunha, né, de dados do Braille na Rússia, mas, curiosamente, a forma, a história da implantação do Braille na Rússia, na Inglaterra, na França, na própria América Latina, é muito semelhante, né? E o Braille no Japão, que foi uma palestra muito interessante, o Braille japonês, obviamente, do Braille no Japão não se pode utilizar o Braille para escrita ideográfica, não é? Mas se usa o Braille para a escrita mais silábica, vamos dizer assim, que é a escrita que eles chamam de escrita kanji. Então, as crianças cegas no Japão, elas são alfabetizadas apenas na linguagem kanji, eu creio, pelo menos em Braille. Então, houve mesas redondas também sobre Braille e informática, mesas redondas sobre Braille na educação, na profissionalização, e o Braille é a investigação científica, que foi particularmente a minha fala, né, a minha comunicação. E houve oficinas de trabalho como Braille e musicografia, Braille e jogos, Braille e linguagens químico-matemáticas, linguagens científicas, não é? Então, foi afora toda essa discussão, toda essa reflexão, foi um congresso de homenagens.
Joane, com relação à sua palestra, quais foram os objetivos alcançados? Qual será o futuro do sistema Braille na educação, na profissionalização das pessoas cegas, num mundo tão eletrônico?
Braille e esse cenário eletrônico, né, esse cenário tecnológico. Eu diria que todas as pessoas que se referiram a essa questão falaram da excelente posição do Braille no cenário tecnológico. Falaram numa coisa que eu também concordo, que eu sempre afirmo quando tenho oportunidade de falar sobre isso, de como a tecnologia potencializa o Braille, de como a tecnologia propicia, não é, uma produção maior do texto Braille, de como a tecnologia faz com que o Braille seja conhecido, seja divulgado, se facilite, vamos dizer assim, a sua produção, seja em pequena, em média ou até em grande escala. Então, o que se discutiu no Congresso de Paris é que Braille e tecnologia andam de mãos dadas e que o Braille, só se inventar uma ferramenta de escrita diferente, o que provavelmente não vai acontecer tão cedo, o Braille se mantém como essa ferramenta de escrita direta, não é, da pessoa cega, e que se potencializa por via da tecnologia. Na minha comunicação, eu falei muito sobre como, apesar dos quase 200 anos de existência do Braille, como a ciência ainda fala pouco do Braille, como a ciência ainda não reservou um lugar de destaque a essa forma de escrita. Não a ciência educacional, que obviamente divulga bastante o Braille, mas a ciência, por exemplo, as ciências de história da escrita humana, não se referem ao Braille como uma forma de atualização da escrita. Também as discussões neurocientíficas podem ser colocadas com o advento do Braille, como, por exemplo, as questões que eu coloquei na minha comunicação em Paris. O fato de se escrever e ler em Braille promoveu uma revolução, não é? Nos cérebros dessas pessoas que passaram a fazer uso de uma forma de escrita. E que evolução foi essa? Uma revolução que eu digo que é silenciosa, uma revolução que eu digo que é invisível, uma revolução que fala de reaprendizado ou de transformações de conexões neuronais no cérebro humano que, nesse indivíduo cego, passou a fazer uso de uma ferramenta de escrita e de leitura, né? E isso, obviamente, promoveu uma transformação que ainda é muito pouco conhecida das neurociências, vamos dizer assim, e das ciências cognitivas.
Quais foram os recursos e os instrumentos apresentados lá no Congresso em Paris, Joana, para que melhore a produção de materiais em Braille? Ou seja, quais são as novidades que Paris mostrou sobre a produção de material em Braille, equipamentos, enfim?
Não, Paulo, não houve apresentação de novos recursos, de materiais. Nós participamos do lançamento de uma mediateca na Associação Valentin Huy, que é uma mediateca muito completa. Você tem o texto em Braille, você tem o texto em formato digital, em CD-ROM, como você desejar. Então é uma mediateca bastante moderna. Foi uma tarde muito agradável, com um coquetel, muitos discursos. Foi assim a oportunidade que tivemos para ver os recursos, que são muito semelhantes ao que nós temos aqui no Brasil, na América Latina, do modo geral.
Joana, e como é que o Braille pode ser instituído nas academias, ou seja, nas universidades, para que haja uma melhor qualificação, né, dos profissionais que estão se formando nessas escolas superiores, né, que são profissionais do terceiro milênio?
Braille no ensino superior, olha, eu penso que aprender Braille é uma decisão quase que pessoal. Obviamente, eu acho que nós que defendemos essa forma de leitura escrita, nós devemos ser os grandes divulgadores, né? E os educadores também devem fazer essa propaganda do Braille. Mas o universo universitário, ele é muito difuso, ele é muito espalhado, ele é muito, assim, as pessoas tão comprimidas por uma série de disciplinas acadêmicas. Eu não sei até que ponto nós conseguiríamos, dentro do sistema universitário, nós conseguiríamos ampliar uma cruzada de pessoas interessadas pelo Braille, pessoas convertidas em excelentes brailleístas, que eu acho que é o que nós desejamos, Braille de qualidade. Agora, eu acho que o que poderia ser fomentado no ensino superior e que está fazendo falta no Brasil são escolas dedicadas à educação de pessoas cegas e escolas dedicadas, obviamente, ao ensino do Braille. Então, seriam institutos, seriam escolas, seriam cursos específicos. Eu acho que assim poderia dar certo, porque nós iríamos, de fato, trazer até nós as pessoas realmente interessadas, né, pelo Braille. E a gente sabe, eu sei, esse nome educação especial está fora de moda, mas a educação de pessoas com deficiência visual no Brasil, ela tende a viver um processo de crise. Se não se pensar paralelamente a esse processo de inclusão, se não se pensar, por exemplo, em criar um sólido processo de ensino do Braille pelos professores, pelos educadores, pelos profissionais. Então, eu acho que essas pessoas, elas devem sim estar interessadas e não como tem acontecido: ah, vou aprender linguagem de sinais pela internet, vou aprender Braille pela internet. Não. Essa pessoa nunca vai se converter num brailleista, ou vai, se ela desejar se aprofundar, se ela buscar, então, abarcar todos os conhecimentos que o aprendizado do Braille envolve.
Joane, quais foram as grandes implementações que foram resolvidas nas plenárias, nos encontros, nos grupos de trabalhos, E como é que ficou a estrutura para implementá-las realmente?
Eu não sei se falaríamos de grandes questões ou de questões permanentes que têm permeado toda a discussão, toda a reflexão desses quase 200 anos de advento e de difusão do sistema Braille. Então, o Congresso, né, o Congresso de Paris, ele aprovou algumas questões que são fundamentais, como, por exemplo, a continuidade da discussão em todo o mundo da unificação do Braille. Não uma unificação que possa servir a todos os países, mas uma unificação que possa abarcar as diversidades das línguas dos países, né, e que possa, de certo modo, também contemplar algumas generalidades, como um Braille universal para a linguagem matemática, um Braille universal para as linguagens das químicas e da física. Então, isso foi aprovado e se pediu que a Unesco e a União Mundial de Cegos se encarregassem, né, de promover seminários, eventos que propiciassem encontros de experts em Braille para que essa unificado Braille mais ou menos universal possa ser uma realidade. Uma outra postulação que foi aprovada no Congresso é que se republique um livro que foi publicado pela Unesco nos anos 90 e que tinha como título mais ou menos O Sistema Braille no Mundo. Então, se pediu que se fizesse uma reedição, obviamente com atualizações, né, dessa publicação, que é um marco na história do Sistema Braille, que foi publicada pela Unesco. Também que se promovesse, não é, a alfabetização do Braille para as crianças cegas desde a mais tenra idade, né, e que se promovesse essa alfabetização através do sistema Braille nas escolas, da rede pública, sobretudo, e que os governos fomentem isso. Então, foi uma das recomendações aprovadas no Congresso. E que se lutasse de todas as formas, todos os organismos, as associações ali representadas, a União Mundial e todas as organizações, no sentido de se promover o Braille, no sentido de se fazer do Braille, de fato, nosso meio de escrita direta, reconhecido pela escola, reconhecido pela família, reconhecido pelo Estado e pela sociedade.
Joana, o que foi que eu ainda não te perguntei, né, que você considera importante para os nossos ouvintes, sobre este congresso em Paris, sobre o sistema Braille que você esteve em janeiro de 2009?
Paulo, uma coisa que eu percebi no congresso é que não se verificou ali uma discussão que tem sido frequente aqui no Brasil, em listas de discussão, às vezes em eventos, mas principalmente em listas de discussão, e um debate que, no meu entender, é um debate falso. É aquele debate que defende a tecnologia como se ela fosse melhor do que o Braille, defendendo alguns fanáticos, vamos dizer assim, desse ponto de vista, chegam a achar que as crianças deveriam ser alfabetizadas não em Braille, mas através da tecnologia. Em Paris não se registrou esse tipo de posicionamento, pelo contrário, havia uma unanimidade em se falar do Braille como a ferramenta fundamental para a alfabetização e também dessa relação, vamos dizer assim, dialógica e potenciadora que se estabelece entre o Braille e a tecnologia. E nada, em nenhuma das discussões, nenhum país teve uma posição, vamos dizer assim, fanática ou antagônica que opusesse, vamos dizer assim, Braille e tecnologia. Não. Há um reconhecimento pleno do Braille, do sistema Braille, como nossa forma direta de escrita. Há uma defesa muito grande do Braille. E uma coisa que eu acho que eu até já disse no outro conversa que interessa, que é o amor pelo Braille. Ali todos os especialistas demonstraram de modo flagrante esse amor pelo Braille. Então, acho que fica uma lição para nós do Brasil, né? De que serve esse debate que coloca num ringue o Braille e tecnologia? Ora, Braille e tecnologia são duas invenções da cultura humana, não é? E não se contrapõem, pelo contrário, são complementares. E eu acho que é isso que tem que ser defendido. Braille e tecnologia são ferramentas complementares no processo de alfabetização, no processo de crescimento, no processo de empoderamento, que é uma palavra da moda, né? Empoderamento para à cidadania. Então é isso que eu queria destacar e que fique como uma mensagem para nós, brailistas, para aqueles que defendem com tanta ênfase a tecnologia. É um debate falso, é um debate que não constrói.
Joana, nós agradecemos mais uma vez a sua participação no Conversa que Interessa, no seu carinho pelo projeto da Rádio Dos Vox, tá certo? Foi muito bom revê-la aqui em Fortaleza, naquele seminário que aconteceu lá no SESC. Tá certo? E não tem jeito, não tem jeito. Eu vou te pedir mais uma vez que você cante e encante, nem que seja por efêmero som da sua bela voz. Vamos lá, Joana, por favor.
Foi uma alegria estar de novo com vocês. Queria que houvesse outros congressos. Aliás, vai haver um congresso em Couvre, na aldeia de Luiz Braille, em junho, no período 18 a 20 de junho. É um congresso que vai tratar sobre pessoas cegas no mundo e seus desenvolvimentos. Eu gostaria muito de ir, mas não fui convidada. Mas se eu for convidada, a Conversa que Interessa vai ser o primeiro a saber. Mas é dizer que aqueles que estiverem interessados em saber informações sobre esse congresso, me escrevam em privado, que eu vou estar dando essas informações. Eu não tenho agora um endereço do congresso de 18 a 20 de junho, mas eu me comprometo a dar essas informações a quem desejar em privado. Eu queria agradecer o carinho do Paulo, mandar um abraço muito especial para esse apresentador magnífico que a Rádio Dos Vox tem. Os meus parabéns, um beijo muito carinhoso aos ouvintes e até uma próxima Conversa que Interessa.
Então, ouvintes, este foi o programa Conversa que Interessa, 228, diretamente de Fortaleza, apresentação de Paulo Roberto Cândido, equipe técnica Alexandre Almeida e Ana Paula Teixeira, Sociedade de Assistência aos Cegos, nos apoiando, e obrigado mais uma vez pela sua audiência, até o nosso próximo encontro.
Ajuda-os, há 15 anos em seu coração.